Olá, sou João Aldeia. Hoje vou falar-vos um pouco sobre a obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber, originalmente publicada em 1904 e 1905, portanto, originalmente publicada em duas partes. Weber começa a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo destacando o encadeamento de características culturais que, depois da Idade Média, levaram a que aparecesse na Europa um modelo societal idiossincrático. Segundo Weber, aquilo que distingue a Europa moderna de todos os outros modelos societais é a existência de um processo de racionalização que se alargou a um número cada vez maior de áreas da vida, desde a ciência à política, passando pela arte, pelo direito, pela arquitetura e até mesmo pela religião. No fundo, este processo de racionalização progressiva é o que Max Weber designa como o desencantamento do mundo. Weber usa esta expressão, desencantamento do mundo, para se referir à desmistificação da vida social, à desmistificação das crenças e das práticas humanas. Este desencantamento do mundo é, sobretudo, um processo duplo, que passa pela racionalização do mundo através da ciência e da religião. Um dos elementos fundamentais deste processo de racionalização foi o surgimento do capitalismo moderno. Este sistema económico caracteriza-se, sobretudo, por uma necessidade de previsibilidade e de cálculo. E graças a isto, graças a esta característica do capitalismo, foi necessário desenvolver formas racionais de organizar o trabalho formalmente livre e também formas racionais de trocar produtos, portanto, um mercado livre. Adicionalmente, o funcionamento racional da atividade económica requer também uma estabilidade normativa, uma estabilidade das regras vigentes, das normas vigentes, que permite uma ação empresarial calculada. E, portanto, graças a isto, foi também necessário uma racionalização do direito e da administração estatal, uma racionalização da burocracia. A racionalização de todas estas esferas da vida, mas sobretudo a racionalização do processo produtivo e a criação do sistema de contabilidade racional organizada das empresas capitalistas modernas, foi precisamente o que permitiu aos indivíduos agirem de modo calculado na modernidade europeia. Portanto, foi o que permitiu aos indivíduos agirem de modo racional para alcançarem certos objetivos técnicos que têm uma dada probabilidade de sucesso, probabilidade essa que pode ser prevista. O que interessa a Weber, no seu estudo do processo de racionalização ocidental, não é exatamente o capitalismo. Aquilo que interessa a Weber é aquilo a que o autor chamou o espírito do capitalismo. No seu início, o capitalismo moderno foi fortemente influenciado por um conjunto de normas de conduta e de ideais religiosos. Nomeadamente, foi influenciado por normas de conduta e ideais que têm uma matriz cristã protestante e, dentro do protestantismo, sobretudo, que têm uma matriz calvinista. Posteriormente, o capitalismo libertou-se destas normas e destes ideais religiosos. Mas eles foram importantes no seu início. Contrariando o materialismo dialético e histórico de Karl Marx, mas também contrariando outras correntes de pensamento, Max Weber defende que o mundo material é tanto influenciado pelo mundo dos valores, quanto o mundo dos valores é influenciado pelo mundo material. Portanto, não é como estava em causa no materialismo de Karl Marx, apenas uma influência do mundo material que é exercida sobre o mundo dos valores, que reflete, portanto, este mundo dos valores, o mundo material. Para Weber, isto não é assim. Há uma relação bastante mais recíproca de influência entre valores e ideias, por um lado, e o mundo das relações materiais, por outro lado. Segundo Weber, tendo esta ideia em mente, para que pudesse surgir o sistema capitalismo moderno, historicamente, foi fundamental que surgisse um modo de pensar e um modo de agir no mundo que lhe fosse propício. Para o aparecimento do capitalismo foi, portanto, necessário o aparecimento de um conjunto de ideias que eram favoráveis ao nascimento do capitalismo. Foi necessário, portanto, o nascimento de um espírito deste capitalismo. Este espírito do capitalismo, inicialmente, tinha, como vos disse, uma matriz religiosa, protestante calvinista, mas, posteriormente, foi laicizado. Weber nunca nos diz que o protestantismo calvinista é exatamente a causa do capitalismo. Ele diz-nos apenas, e cito-o, que há afinidades eletivas entre diversas modalidades de fé religiosa e a ética profissional. Ou seja, há afinidades eletivas entre o espírito ascético do protestantismo calvinista e o espírito do capitalismo. Há, portanto, aqui uma relação fundamental entre o protestantismo calvinista, o espírito do protestantismo calvinista e o espírito do capitalismo. Mas o calvinismo só influencia o capitalismo moderno de forma mediada. Ou seja, o calvinismo influenciou o espírito do capitalismo. E, por sua vez, o espírito do capitalismo, este conjunto de ideias e de práticas que correspondem ao espírito do capitalismo, influenciou o capitalismo enquanto sistema económico, enquanto sistema de produção, tal como nós o conhecemos. Portanto, o calvinismo influenciou o espírito do capitalismo influenciou ou permitiu o nascimento do capitalismo. Portanto, este ethos calvinista é só uma causa do capitalismo moderno, entre outras causas. O calvinismo tinha um conjunto de crenças e tinha um conjunto de valores que ultrapassavam o âmbito da vida religiosa e se expandiam, de alguma forma, para a totalidade da vida dos fiéis. Isto deu origem a um ethos, portanto, a um espírito, que foi favorável à emergência das práticas profissionais, mas também de outras práticas, que caracterizam o sistema capitalista moderno.